Refúgio em Pauta, um podcast do Acnur produzido com a Cátedra Sérgio Vieira de Mello.
Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Refúgio em Pauta, o podcast do Acnur dedicado a atualizar e aprofundar as principais informações sobre o tema do refúgio no Brasil. Eu me chamo Miguel Pacchione e sou assessor de comunicação do Acnur, que é a agência da ONU para refugiados. O Acnur é uma organização humanitária internacional dedicada a salvar as vidas, proteger os direitos e buscar respostas emergenciais e de longo prazo às pessoas refugiadas. São pessoas que se deslocam forçadamente em virtude de conflitos armados, perseguições e graves violações de direitos humanos. O Acnur atua em parceria com as diferentes instâncias de governo, sejam estes federal, os estaduais e municipais, para o aprimoramento da estrutura legal dos sistemas de refúgio e nas respostas humanitárias necessárias. Da mesma forma, o Acnur trabalha de maneira articulada com organizações da sociedade civil, ONGs, empresas privadas e outras instituições para diversificar as respostas na acolhida e integração de pessoas que requerem proteção internacional no Brasil e no mundo. Uma dessas articulações se faz com a academia aqui no Brasil, pelo âmbito da Cátedra Sérgio Vieira de Mello.
Olá, eu me chamo Ana Carolina de Moura Delfim Maciel e sou pesquisadora da Unicamp e presidenta da Cátedra Sérgio Vieira de Mello. Essa importante cátedra foi criada em 2003 e atua de forma coordenada com o Acnur. A Cátedra Sérgio Vieira de Mello tem se revelado um ator fundamental para garantir que pessoas refugiadas e solicitantes de refúgio tenham acesso a direitos e serviços no Brasil, oferecendo valioso apoio ao processo de integração local dessas pessoas. Por meio de um acordo de cooperação firmado, as universidades atuam dentro de três linhas de ação: educação, pesquisa e extensão. Além de difundir o ensino universitário sobre temas relacionados ao refúgio, a cátedra também visa promover a formação acadêmica e a capacitação de professores e estudantes dentro dessa temática. O atendimento direto aos refugiados em projetos comunitários também é definido como uma grande prioridade. Como exemplos de iniciativas, diversas universidades têm desenvolvido ações para fomentar o acesso e permanência de refugiados no ensino superior, a revalidação de diplomas, assim como o ensino da língua portuguesa à população refugiada. A cátedra, como seu nome indica, é uma homenagem ao brasileiro Sérgio Vieira de Mello, morto em um atentado no Iraque em 2003, tendo dedicado grande parte da sua carreira profissional nas Nações Unidas, parte como funcionário do Acnur. Eu fico por aqui e mais informações estão na página da Cátedra Sérgio Vieira de Mello no site do Acnur.
Na linha de frente, com o tema do mês em debate.
O Na Linha de Frente tem como proposta tratar um tema específico a cada mês, dialogando com o contexto dos refugiados e que seja relevante para o cenário atual. E em contexto de pandemia, não poderemos deixar de falar de segurança alimentar da população refugiada. Para tanto, vamos conversar com Arturo de Nieves, coordenador sênior de campo do Acnur em Boa Vista, e que está como chefe do escritório na capital roraimense. Arturo, muito obrigado por sua disponibilidade em conversar conosco. E, para começar, você poderia nos falar da estrutura atual do Acnur em Roraima, sobre o número de profissionais, os principais campos de atuação e gestão das atividades?
Oi, Miguel, ouvintes do Refúgio em Pauta, tudo bem? É um prazer conversar com vocês. Então, o escritório do Acnur em Roraima conta atualmente com 65 funcionários entre Boa Vista e Pacaraima, nas áreas de registro, proteção, informações de dados, gerenciamento de projetos, gerenciamento de abrigos, abastecimento de compras, administrativo, comunicação, relações exteriores, soluções duradouras e interiorização. O Acnur atua desde a fronteira do Brasil com a Venezuela, na cidade de Pacaraima, a través das atividades de recepção dos refugiados imigrantes que chegam ao território nacional, com registro e identificação de casos mais vulneráveis para abrigamento e acompanhamento de proteção, apoio a comunidades indígenas refugiadas e a projetos sociais locais com os venezuelanos na cidade. Em Boa Vista, o trabalho de registro e identificação de casos de vulnerabilidade se estende de forma mais contínua para assegurar os direitos de quem foi forçado a deixar seu país de origem. Além do gerenciamento compartilhado dos abrigos da Operação Acolhida junto com o Ministério da Cidadania, através de organizações parceiras, ademais, durante todo o período da pandemia do novo coronavírus, o ACNUR tem fortalecido os trabalhos em diferentes áreas para atender, informar e proteger a população refugiada e migrante em Roraima. Além das doações de kits de higiene, utensílios de cozinha, lâmpadas solares e mosquiteiros, alimentos são encaminhados diretamente para as populações vulneráveis. E garantir que ninguém passe fome é uma tarefa fundamental do nosso trabalho, estando articulado com órgãos públicos, privados e com a sociedade civil.
Ótimo. Arturo, como se dá o abastecimento dos alimentos nos abrigos? Quais são as especificidades dos grupos étnicos atendidos e como que se faz para atender quem não está abrigado, mas sim vivendo em assentamentos espontâneos?
Então, vamos lá. As refeições para os quase 6 mil abrigados nos abrigos oficiais são fornecidas pela própria Operação Acolhida, sendo entregue 3 refeições diárias para cada pessoa. Por um período de tempo, os abrigos que acolhiam refugiados e migrantes pertencentes a grupos étnicos específicos disponibilizavam alimentos para que a própria comunidade indígena abrigada pudesse cozinhar suas refeições. Com o crescimento da operação e a necessidade da manutenção da resposta ao crescente fluxo de pessoas vindo da Venezuela em busca de proteção internacional, entendeu-se que a melhor logística para garantir a alimentação dos abrigados e a manutenção de condições próprias de saneamento básico dentro dos abrigos seria que todos recebessem as 3 refeições diárias já preparadas. Nos abrigos indígenas ainda é possível a preparação individual de alimentos, mas em escala reduzida, já que todos recebem regularmente as suas refeições. Para refugiados e migrantes fora dos abrigos, há várias iniciativas e organizações trabalhando em conjunto para atender o maior número de pessoas possíveis em situação de vulnerabilidade. Na rodoviária da cidade de Boa Vista, em outros pontos estratégicos da capital roraimense e da cidade fronteiriça de Pacaraima, há organizações que fazem distribuição de refeições diariamente. Algumas dessas instituições são apoiadas pelo ACNUR e atualmente o ACNUR vem facilitando a doação de mais de 5 mil cestas básicas ofertadas pela organização Ação da Cidadania para refugiados e migrantes em Boa Vista, Pacaraima, Manaus e Belém.
Sobre a interiorização, Arturo, quais são as ações adotadas pelo ACNUR para assegurar que as pessoas refugiadas interiorizadas não passem fome? Como que se dá esse processo?
Então, o ACNUR e outras agências da ONU apoiam a interiorização, uma iniciativa do governo federal para a relocação voluntária de famílias de refugiados e migrantes para mais de 500 cidades do país com o intuito de integração local em outras localidades. A modalidade principal que o ACNUR opera se chama abrigo-abrigo, onde as famílias são relocadas dos abrigos em Roraima para outros abrigos públicos ou de organizações parceiras em outros estados. Xa durante o voo, há preocupação com a alimentação da população. Nos locais de chegada, as pessoas têm unha permanencia indicada de 3 meses, podendo ser estendida, até conseguir se estruturar na cidade alocada. Durante este período, eles reciben refeições dos propios abrigos e, dependendo da condición da súa vulnerabilidade, poden receber un auxilio de emergencia do ACNUR, chamado CBI, Cash Based Intervention, que é un cartão prepago con a funcionalidade de saque ou débito que ten un valor mensal disponível para apoio desas persoas neste inicio da nova fase. Nos primeiros 5 meses deste ano, o ACNUR xa investiu cerca de 1,5 milhões de reais para atender as demandas emergenciais de máis de 900 familias en situación de vulnerabilidade. Além deste suporte específico, o ACNUR atúa no apoio técnico na construção de políticas públicas e faz acompañamento dos casos xunto a seus parceiros para promover a integração dessas pessoas. O auxilio de CBI tamén é oferecido para pessoas que estão sendo interiorizadas fora da modalidade de abrigo-abrigo, após unha análise de cada caso e do grau de vulnerabilidade dos mesmos. Nestes casos, o ACNUR entrega o cartão prepago antes da viaxe das persoas con o valor equivalente ao primeiro mes de gasto. Esas son algunhas das frentes que o ACNUR traballa dentro da interiorización para garantir unha mellor adaptación das persoas realocadas na reconstrucción das súas vidas con respeito, dignidade e tendo todos os seus direitos asegurados.
Tá certo. Muito obrigado, Arturo, por sua atenção e explicações aos ouvintes do Refúgio em Pauta. Um grande abraço e força aí para toda a equipe do ACNUR em Roraima.
Muito obrigado e até breve.
Parceiros do ACNUR em Ação.
Nesse bloco de parceiros do ACNUR, Vamos ver o que o pessoal do Programa de Atendimento a Refugiados da Cáritas Rio de Janeiro, o PARES, tem feito no último mês para garantir que solicitantes de refúgio e refugiados na região tenham acesso à alimentação. Quem fala com a gente é a Aline Tuller, coordenadora do PARES.
O Programa de Atendimento a Refugiados da Cáritas é um programa que atende refugiados no Brasil já há mais de 40 anos. A Cáritas do Rio foi a primeira instituição do Brasil a atender refugiados, ainda no período da ditadura militar. Ainda não tinha nem Acnur aqui no Brasil e a gente já fazia esses atendimentos. Então, nós somos uma instituição com vários projetos, né, sociais, e um deles é o PARES, o Programa de Atendimento a Refugiados.
No PARES, eles ajudam refugiados e solicitantes de refúgio de 66 nacionalidades diferentes, a maioria venezuelana. Primeiro, eles acolhem essas pessoas, checando documentos e dando lugar para ficar. Eles também ajudam essas pessoas a se integrarem na comunidade conforme elas reiniciam suas vidas aqui no Brasil, oferecendo então cursos de português, atividades culturais, capacitação profissional e muitas outras ações que facilitem que a integração ocorra no dia a dia. Em termos de alcance, somente durante a pandemia, de março até a primeira quinzena de junho, foram atendidas 2.250 pessoas.
Com a pandemia, a essência do nosso trabalho mudou, porque o nosso trabalho ele é baseado na reconstrução da confiança. As pessoas que a gente atende são pessoas que tiveram que fugir de situações muitíssimo graves. Né? Elas tiveram que deixar para trás a família, deixaram para trás as suas histórias. E muitas delas têm situações de perseguição, de ver coisas muito ruins, de vivenciar coisas muito ruins. E quando elas chegam aqui, elas têm muita dificuldade de confiar de novo. E o nosso trabalho depende que essas pessoas confiem na gente, né? Para que a gente possa trabalhar junto com elas nessa reconstrução. E nesse sentido, o trabalho olho no olho, ele é fundamental. Você poder olhar a pessoa e mostrar para ela que ela é bem-vinda, que ela está segura aqui, que a gente, né, a gente tem limites, a gente não vai conseguir fazer tudo, a gente não vai poder, mas que a gente vai tentar e que ela não está sozinha. Com a pandemia, do lado da instituição, a gente perdeu isso. Então, a possibilidade de olhar nos olhos e poder pensar juntos soluções coletivas, isso a gente não teve mais. E para os refugiados, quando eles chegam no Brasil, a principal, a gente sempre diz isso para eles, não fica dentro de casa. Você precisa sair, você precisa circular. Porque quanto mais você conviver com as pessoas, mais gente você vai conhecer. Então, maiores as chances de você conseguir um emprego. Mais fácil vai ser para aprender o português. Né? Então, eles estão no momento que precisam reconstruir a vida, mas tem que fazer isso dentro de casa. E aí, nesse contexto, a gente teve que reformular o nosso trabalho, né? Focar na subsistência dessas pessoas. Então, todos os outros trabalhos que a gente faz, mais lúdicos, mais que vão envolvendo outras ações, mesmo de empregabilidade, tudo isso teve que parar e a gente ficou trabalhando loucamente para tentar garantir que eles tivessem o que comer e dinheiro para pagar seu aluguel.
Agora, tudo é feito por um sistema de atendimento virtual. Foram disponibilizados vários números de celulares por onde as pessoas podem falar com o pessoal do PARES pelo WhatsApp. Ao todo, participam dessa rede 750 famílias e todas elas receberam alguma coisa até agora, ou cestas básicas ou auxílio financeiro.
O que a gente buscou logo no início foi parceiros que pudessem doar ou dinheiro ou cestas básicas. Então, a gente conseguiu vários parceiros. Então, a Fundação Getúlio Vargas doou cestas, o Ministério Público do Trabalho doou, a CIPA, que é uma empresa que administra condomínios, também fez uma campanha e cada condomínio doava 1 quilo de alimento, eles montaram as cestas e a gente distribuiu. Enfim, a gente foi buscando com parceiros, né, e com outras instituições da rede o apoio para conseguir essas cestas para as pessoas que a gente atende. Então, a gente atendeu um número bem grande de pessoas. Nesse contexto da pandemia, foram distribuídas 505 cestas básicas, que alcançaram 2.007 pessoas. Então, também a gente tem uma distribuição bem importante de leite. Foram 487 latas distribuídas para 814 pessoas. Então, é pouco dentro do universo, mas é bastante dentro de um contexto onde muitas instituições estavam e estão fazendo também suas campanhas, apoiando nas comunidades. O Rio de Janeiro tem muitas favelas, a gente tem uma desigualdade social muito grande. Então, muita gente nesse contexto também viveu o que os refugiados estão vivendo, né? Também vivem ainda o que os refugiados estão vivendo, mas o nosso apelo tem sido... O refugiado ainda tem uma questão mais agravante, que é a ausência de uma rede familiar de apoio.
Outra iniciativa da Caritas Rio é a Casa de Acolhida Papa Francisco, que a Caritas mantém e que está em funcionamento durante a pandemia. Lá, eles oferecem auxílio para mulheres e crianças venezuelanas, que podem permanecer na casa de 3 a 6 meses.
A gente tem uma cozinheira na casa, que a gente contratou, era uma venezuelana, inclusive ela veio pelo processo de interiorização e morou na casa, no primeiro grupo que a gente recebeu. Depois ela saiu da casa, foi trabalhar no restaurante brasileiro, e aí quando a gente conseguiu recurso para ter uma cozinheira, a gente fez a seleção e chamou ela, porque ela tanto faz comidas venezuelanas, que eu acho que é muito importante, como faz comidas brasileiras, né? Porque ela aprendeu no restaurante. Então, a nossa preocupação é que a casa tivesse uma qualidade nos alimentos. Então, a gente investiu muito em peixe, porque é uma coisa que eles gostam muito e é um alimento saudável, e verduras, frutas, legumes, enfim, porque a gente estava com mais crianças do que adultos na casa. E os alimentos frescos, aí o caseiro é o responsável por pedir no mercadinho lá próximo. O caseiro também é um refugiado venezuelano, a nossa casa tem uma casa nos fundos e ele mora com a esposa dele, também refugiada venezuelana, então eles são responsáveis por comprar esse do dia a dia, né? O abrigo, a gente, como eu te falei, graças a Deus, a gente não está com dificuldade de comida, né? A gente tem um recurso específico para isso, então a gente consegue fazer compras para o abrigo. Para as pessoas que estão na comunidade, a gente depende exclusivamente de doações. Então, a dificuldade é essa, é conseguir doação para distribuir.
Em primeira pessoa, o relato das pessoas refugiadas.
Eu, Gianluca Cimi, e a jornalista Natália Costa conversamos com Marifer Vargas e Carlos Escalona, um casal de venezuelanos que escolheu o Brasil como seu lar há 4 anos, depois que o Carlos sofreu perseguição política na sua cidade de Maracai, a pouco mais de 100 quilômetros da capital, Caracas. Radicados em São Paulo, Marifer e Carlos abriram o Nossa Janela, um empreendimento de comida típica da Venezuela, para eventos. Nós começamos falando sobre a trajetória dos dois a caminho do Brasil e a razão pela qual eles escolheram o nosso país.
A gente já estava conversando, a gente já sabia que ia embora, que eu via para cá, para o Brasil, e sobretudo porque o Brasil não foi uma escolha apressurada, não? A gente já conhecia, Carlos estava vindo para o Brasil desde 2007, pela capoeira e tudo, e o Brasil é um país bem próximo a gente, né? De algum jeito, a gente não duvidou nunca. Muita pessoa pergunta, por que você não foi nos Estados Unidos, porque está o irmão de Carlos lá, ou foram para a Colômbia, para outro país que fala espanhol. E aí a gente falou que a gente nunca pensou, e certamente a gente nunca pensou em um outro país senão no Brasil. Pensou muito na vida, o Brasil, por me acolher com minha filha. Minha filha, eu estava procurando desesperadamente um lugar onde ela tivesse conforto, paz, calma. O simples fato de você tirar o medo de andar na rua já é muita ganância para você. O Brasil é nossa casa, o Brasil é nosso lar. O Brasil é um lugar onde eu consigo ficar calma.
Os amigos de vocês estão espalhados pelo mundo. Os pais do Carlos, que antes moravam no Equador, né, e agora moram no Brasil. Os teus pais, Marifer, que ainda estão na Venezuela. Como é que vocês mantêm esse contato com todo mundo? É tudo pela internet.
Hoje em dia, com a tecnologia, a gente não fica tão distante, né? Mas a gente sempre, até quando eu estava aqui, a Mari estava lá na Venezuela, a gente, através das redes sociais, pelo e-mail, pelo WhatsApp, a gente falava todos os dias. Lógico que a gente tem saudade de apertar a mão, ver a pessoa olho no olho, mas a tecnologia ajuda também a se aproximar mais.
Eu gostaria então de perguntar, nessa linha da vida de vocês, como se construiu a vida de vocês aqui no Brasil, como é que vocês desenvolveram o negócio? Vocês têm um negócio próprio agora, né? O Nossa Janela. Como que foi a ideia desse empreendimento, desse negócio? Como que vocês desenvolveram? Surgiu essa ideia de onde, de qual momento? E como que foi construir esse empreendimento de vocês aqui no Brasil?
Foi na época que eu estava morando ainda na Missão Paz. E falando com o Padre Paulo, ele colocou um cartaz aí de uma ONG que se chama Migraflix. E Migraflix, eles estão fazendo um chamamento de um edital para fazer gastronomia. pessoas refugiadas, migrantes e refugiados, ele passou uma seleção, e ela faz um recomeço através da gastronomia. Então, eu me chamou muita atenção, porque a Maria e eu sempre cozinhamos lá na Venezuela, mas era uma coisa mais por hobby, mais artesanal, mas a gente cozinhava porque a gente gosta, porque cozinhávamos para nossas famílias, para nossos amigos. E cada um tem a sua profissão. A Maria é professora de história e geografia, eu jornalista, mas era para passar um tempo bem legal lá. Só que quando a Maria chegou, no 2017 também, foi também na época da discussão da migração. E muitas pessoas falavam que a gente estava chegando, tanto migrante e refugiado, chegaram para tirar empregos dos brasileiros. Então, isso chocou também a nós, isso. Porque a gente falou assim, olha, a gente não vem para cá para ser um peso, a gente vem para cá para sumar na sociedade, não ser um peso para a sociedade. Ali a gente surgiu que também nós estávamos procurando emprego e era difícil. E nossa ideia foi, olha, a gente tem essa ferramenta que a gente está fazendo um curso aí com o Migraflix para ver como é uma gestão de negócios, como que é a parte de sanitária, todas essas coisas, mas a gente fala assim, olha, por que a gente não fazemos nosso próprio negócio, uma coisa que precisa de uma rentabilidade para nós, já que a gente não tem um emprego fixo, né? Então, a nossa ideia principal foi isso, foi fazer nosso negócio para aportar na sociedade, não, e tirar esse mito que a gente vem para cá para tirar empregos dos brasileiros. Então, a gente fala isso porque nós compramos matéria-prima para os brasileiros, nossos consumidores final são brasileiros, e queira ou não, a gente vai aportando na economia, ajudando a circular a economia do país. E então, nosso papel não é ser, nem nossa intenção é ser um peso na sociedade brasileira, tudo o contrário.
Marifer nos explica a importância da comida na cultura venezuelana e como isso os aproxima dos brasileiros de uma forma muito mais acolhedora.
A comida da Venezuela é muito ligada à história e à geografia. E foi isso que eu estudei. E o Carlos, jornalista, ele se encarga de toda a mídia, de tudo que fique bonitinho e certo. E eu me encargo de tudo que tem que ser da história, de contar, do contexto geográfico, de por que a gente gosta tanto de uma coisa ou do tempero em específico. E aí a gente junta os pontos comuns que temos com vocês. Aquele gosto por coentro, aquele gosto por certas espécies. Então, aí a gente se dá conta que não é tão diferente, não. E aí vai quebrando o preconceito, vai quebrando as coisas que imaginariamente separam as pessoas. Então, aí na mesa todo mundo se junta. E na mesa todo mundo conversa e todo mundo se dá conta que somos mais parecidos do que a gente acreditava. Quando é uma palestra aberta para, sei lá, na faculdade, para uma escola, aí a gente percebe que a pessoa, infelizmente, sente mais pena, uhum. Mais lástima. É um assunto de, ai, coitado, mas... Esse olhar de coitado. Ai, você quer um abraço? Você... Não, fica calma. A gente palestra em algum lugar, quando acaba a palestra, tem pessoas que se acercam a nós, ficam perto e falam, eu posso tirar uma foto com você? E a gente pergunta, a gente não quer ser chato, mas a gente pergunta, mas por quê? Ah, porque eu nunca conheci um refugiado. E falei, faz alguma diferença se eu vou do lado de você no metrô lotado às 5 horas da tarde? Você percebe que eu seria do outro país, que ele é refugiado? Não, eu percebi que fosse igual. Então, é isso. A gente é igual. A diferença, quando a gente faz com a comida, é que pedem a foto para você. Vamos tirar uma foto, amigo? Vamos tirar uma foto, amiga? É, para eu mostrar para todo mundo que eu experimento uma comida maravilhosa. O fato de pedir as coisas é diferente. Uhum. Então, não, a gente não é um zoológico. A gente não tem três olhos, quatro pernas, sei lá. Uhum. A gente não tem carimbo na testa, como os vôs que falam. Eu sou refugiado, sou migrante, eu sou de outro país. Olha meu sotaque. Não, a gente não anda com uma banda, com as missas. Então, é isso. É diferente mesmo quando a gente faz a comida, a percepção é diferente. Você está na mesa com os amigos ou com pessoas que vai conhecer.
Nós perguntamos a Marifer e ao Carlos se eles têm planos nesse momento difícil da pandemia. E a Marifer nos garantiu que...
Plano? Plano muito, menino. Eu tenho uma lista enorme. De planos, de sonhos, eu já tenho Mas é só aguardar, é só aguardar. A gente sempre fala que a gente não pide dinheiro, a gente não pide, ah, você me dá um cantinho. Não, a gente quer oportunidade, a gente quer... Eu não vou pedir para você, ah, você me ajuda com tanto. Não, você conhece alguém que me consiga ajudar? Você tem algum contato naquele carro, naquele lugar, naquele coisa? Porque eu estou precisando um buraquinho só para entrar e aí eu convenço a gente.
Uhum. Sim.
A gente gosta de ter oportunidade. A gente recebeu tanto deste país. A gente recebeu tanta ajuda de vocês. Tem gente chata, tem gente mal. Boa, né? Como toda parte do mundo, não é só o Brasil. Mas a gente se sente tão grato pelo Brasil que a gente precisa fazer alguma coisa para retribuir, né? É, muita gente pergunta, ah, mas não é difícil para vocês chegar aqui? E a gente responde, difícil foi sair da casa. Daí em frente todo é esforço, mais nada.
É isso então. O primeiro episódio do podcast Refúgio em Pauta fica por aqui. E você pode se informar mais sobre as ações e atividades do Acnur e de seus parceiros pelos nossos canais de informação. Acesse acnur.org.br e no menu O que fazemos você encontra mais informações sobre a Cátedra Sérgio Vieira de Mello. O Acnur agradece também a todos os seus doadores pelas importantes contribuições que nos permitem continuar trabalhando para oferecer dignidade, proteção e melhores condições de vida para as pessoas refugiadas e solicitantes de refúgio no Brasil. Não sei se você notou, mas nas vinhetas deste podcast, dois refugiados músicos contribuíram para as gravações, Leonardo Matumona, da República Democrática do Congo, e Ulla Al-Sahir, artista da Palestina, Síria. Ambos fazem parte da Orquestra Mundana Refugi, a quem a gente recorre agora para fechar bem o Refúgio em Pauta deste mês. Abraços e estejam bem.
Zakombangaleko opa opa onye iya ikenga ose kenanza komba bulange ojwa opa pongo kumba zakombangaleko opa opa onye.
Wa tu wanapata nasci, sou louco em Zaire, me criei, Lingala canto e Swahili, grito e pai na África. Como um rio parti, me lancei pro mundo onde é, Lingala canto e Swahili, grito e pai na África.
Contribuíram para esta produção, por parte do Acnur, o Miguel Pacchione e William Laureano, pela PUC Minas, os professores Danis Arredini e Duval Fernandes, assim como a Daniela Batemarque e a Camila Seabra, pela UFES, a professora Brunella Vincenzi, o jornalista Hélio Marchione e o técnico Alex Rosa de Andrade, pela Universidade Federal de Santa Maria, o Gianluca Simi, a professora Juliana Redin e a Natália Costa, e pela Unicamp, a Mariana Rafiz e a professora Ana Carolina Maciel.